Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast semanal. Esse é o Café com o Mercado. Eu sou Ricardo França, analista da Ágora Investimentos. E hoje eu tenho o prazer aqui em dividir a bancada com os meus colegas Flávia Meirelles. Tudo bem, Flávia?
Tudo bom, Ricardo. Prazer estar mais uma vez aqui participando do podcast Café com o Mercado.
E completando o time, Renato Chanes. Fala, Renato. Seja bem-vindo.
Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Flávia? Prazer estar aqui com vocês de novo.
Maravilha. Vamos lá para esse bate-papo semanal. Hoje, sexta-feira, dia 15, gravamos sempre às sextas-feiras esse nosso bate-papo. Semana bastante movimentada nos mercados globais, com uma série de dados econômicos sendo conhecidos. Aqui no Brasil, tivemos a leitura do IPCA referente ao mês de fevereiro. Tivemos a leitura também de dois indicadores de atividade econômica aqui no Brasil relevantes, as vendas no varejo e também o dado de serviços. Em geral, dados econômicos que vieram acima das expectativas. E aí a nossa proposta aqui para esse bate-papo é fazer a interpretação desses dados econômicos, mas trazer uma leitura cruzada sobre o impacto desses dados em termos de mercados, como as bolsas reagiram a essa série de informações econômicas. E lá fora também tivemos uma rodada de índices de inflação nos Estados Unidos. E aí depois eu vou querer saber do Renato aqui como é que o mercado tem reagido a essas informações. Mas vamos primeiro começar aqui falando sobre os indicadores no Brasil, porque na terça-feira foi divulgado o índice de inflação pelo IPCA de fevereiro, e o indicador ele avançou 0,83% na leitura mensal, o que significa que ele acelerou em relação à alta de 0,42% em janeiro. Esse resultado ele acabou ficando um pouco acima do que o mercado previa, que era uma leitura de 0,79%. Com isso, no ano, o IPCA ele acumula uma alta de 1,25%, e no acumulado dos últimos 12 meses, o indicador ficou praticamente estável, com uma alta de 4,5%, muito próximo aos 4,51% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. E aqui o objetivo principal não é trazer uma análise mais profunda do comportamento da inflação, mas eu queria destacar dois grupos que foram os grupos que comandaram essa alta da inflação no mês de fevereiro, que é o grupo de educação, que teve uma valorização, melhor dizendo, teve uma variação nos preços de 4,98% na variação mensal, e também um outro grupo que teve alta nessa leitura de fevereiro, que foi alimentação e bebidas, subindo 0,95%. Flávia, eu queria fazer um bate-bola aqui com você para entender como a gente pode interpretar a variação desses grupos dentro da cesta de inflação, trazendo uma leitura cruzada para as empresas e a nossa cobertura, porque basicamente o setor de educação aqui comandando uma maior pressão inflacionária, né?
Perfeito, Ricardo. É, exatamente, né? Esses dados aí do IPCA, o IPCA que foi puxado aí principalmente por esses dois grupos, né? Educação, alimentos e bebidas, isso aí só reforça realmente a nossa tese aqui, a nossa visão positiva para esses setores, né? Lembrando que quando a gente tem uma expectativa aí de queda da taxa Selic, são os setores cíclicos, né, que acabam se beneficiando, né, e as ações desses setores que acabam aí se sobressaindo na bolsa, né? E então, justamente, setor de educação, setor de varejo alimentar, a gente tem uma boa expectativa para esse ano de 2024. Educação, a gente tem uma expectativa para esse ano de forte crescimento dos lucros de todas as empresas que a gente cobre aqui. São empresas que, apesar da alta que a gente viu no ano passado, o setor todo superando a performance, né, o desempenho do Ibovespa, a gente acredita que esse ano vai ser de novo assim, né, que eles têm, as ações têm condições ainda, né, de superar o Ibovespa, espaço ainda para subir mais. Então, a gente segue recomendando aí, a gente gosta da Edux, mas a nossa preferência é a Ânima, né, a nossa top pick no setor, até porque a gente espera que eles divulguem. Eles já divulgaram fortes resultados no terceiro trimestre de 2023 e a gente espera para o quarto trimestre resultados mais fortes ainda. Então, a gente tem uma boa expectativa aí para o setor de educação. Esse dado da inflação aí só reforça a nossa visão positiva que a gente tem para o setor. E o outro grupo, né, que acabou puxando aí o IPCA, que foi o grupo de alimentos e bebidas também, né, isso reforça a nossa tese. A gente já vem falando aqui há algum tempo que a gente gosta, dentre as empresas que a gente cobre do setor de consumo e varejo, tem ali um segmento que a gente né, destaca, que é o segmento de varejo alimentar. Então, justamente, né, por conta dessa expectativa que a gente tem da normalização da inflação de alimentos, né, porque ano passado a gente viu uma deflação, então isso foi um evento contrário para as empresas do segmento de varejo alimentar. E a gente espera que esse ano, esse quesito, esse fator inflação alimentar passe de vento contrário para vento favorável, né? Então, esse dado da inflação também só reforça essa nossa expectativa que a inflação alimentar, ela tende, né, a se normalizar, né? E foi exatamente que a gente viu aí, destaque para a inflação de alimentos, né, dentro do resultado do IPCA. E aí, Ricardo, eu já queria até puxar o gancho aqui, né, você falando de outros dados que foram divulgados essa semana, como as vendas no varejo, né, nessa semana também foram divulgados os dados das vendas no varejo, né, que é a pesquisa mensal de comércio do IBGE, e aí o dado, né, de janeiro, ele veio bem forte, né, as vendas no varejo subiram 2,5%, e ficou acima até do teto das projeções, né, a gente tinha uma mediana, o mercado tinha uma mediana aí de 0,2%, e a projeção mais alta era de 1,7, e vem 2,5. Então, assim, bem mais forte, né, do que a expectativa do mercado. E, de novo, o que chamou atenção aqui dentro das vendas no varejo? Justamente o destaque, quando a gente divide por setores, o destaque foi o varejo alimentar. Então, as vendas de supermercados e hipermercados cresceram 6,9%, e o atacarejo 16,1%. Então, isso também, né, esses resultados aí das vendas no varejo, desse grupo aí de varejo de alimentos e do atacarejo, reforçam de novo, né, esse bom momento que o setor varejista de alimentos está experimentando aqui no Brasil. As melhores condições, né, macroeconômicas tendem a impulsionar o volume de vendas e a normalização da inflação deve aumentar o ticket médio de compra. Então, a gente espera que esses fatores impulsionem, né, as vendas de mesmas lojas das empresas ao longo de 2004, principalmente aquelas que têm, que atuam no segmento de atacarejo também. Então, das empresas que a gente cobre aqui, Carrefour está presente nesse segmento com o Atacadão, o Açaí, um atacarejo puro, né, o Grupo Mateus também tem o segmento de atacarejo. Então, realmente, tanto os dados do IPCA, né, os dados de inflação, quanto os dados das vendas no varejo reforçam essa visão otimista que a gente tem para essas empresas do varejo alimentar.
Perfeito, Flávio. Muito bom o seu comentário aqui, importante. E aí eu trago aqui para a discussão, porque um outro dado econômico que foi divulgado já na sexta-feira aqui no Brasil foi a pesquisa mensal do setor de serviços. E esse indicador também mostrou um avanço de 0,7% na variação mensal do volume de serviços prestados, ficando bem acima da expectativa do consenso da Bloomberg, que era uma queda de 0,4%. O dado de dezembro, ele também foi revisado para cima, que era de um crescimento de 0,3% para uma alta de 0,7%, e esse resultado de janeiro foi o terceiro resultado positivo consecutivo do indicador, período em que acumulou um ganho de 1,9%. Então, fazendo um consolidado aqui das informações financeiras que tivemos aqui no Brasil essa semana, a gente teve o dado de serviços em janeiro e o dado de comércio vindo acima das expectativas, um bom sinal do ponto de vista de atividade econômica, mas a gente precisa contextualizar aqui também a inflação em fevereiro pelo IPCA, vindo ali 0,83, um pouco acima da mediana esperada, que era 0,79. E aí, fazendo uma leitura aqui de como esses indicadores conversam com a política monetária esperada, a gente continua com aquele cenário base de que o juro terminal esse ano ele deve ser na casa de 9,5. Lembro que o mercado chegou a imaginar que a Selic poderia vir até um nível mais baixo, alguns economistas chegaram a projetar a taxa básica chegando a um nível inferior a 9%, mas dada essa dinâmica de uma atividade econômica resiliente, com alguns indicadores vindo até acima das expectativas, mas uma inflação que também não parece convergir para a meta, ou pelo menos para o centro da meta, no horizonte previsível, deve limitar essas apostas de um nível de juro muito mais baixo desses 9,5%, que é o que a gente tem na conta. Eu queria mudar um pouco aqui o rumo da nossa conversa para o cenário internacional, porque tivemos leitura de dois índices de inflação nos Estados Unidos, o CPI, que a inflação ao consumidor deles, talvez algo próximo ao IPCA aqui no Brasil, e o CPI ele teve um avanço de 0,44 na variação mensal em fevereiro, o que significa que ele acelerou em relação à alta do mês anterior, que tinha sido 0,31, embora ele tenha ficado alinhado com as expectativas de mercado. Já o núcleo do CPI, que acaba excluindo alguns itens que são mais voláteis, ele avançou 0,36 na variação mensal, após uma alta de 0,39, só que nesse caso, ele veio um pouquinho acima da previsão dos analistas, que era de 0,3%. Ou seja, inflação nos Estados Unidos continua sendo um baita desafio. E aí, 2 dias depois da divulgação do CPI, foi a vez do mercado conhecer o índice de preços ao produtor por lá, e esse indicador ele avançou 0,6% na variação mensal em fevereiro, o que significa que ele acelerou em relação à leitura do mês anterior e veio consideravelmente acima da expectativa do consenso, que era de 0,3%. E aí, em reação a esse conjunto de dados de inflação mais forte do que o mercado previa nos Estados Unidos, o que nós observamos no mercado de juros foi uma alta. O título de 10 anos nos Estados Unidos, por exemplo, o rendimento do Treasury de 10 anos, ele voltou a subir e encostou ali em 4,3%. Agora, é curioso notar, Renato, porque apesar dessa leitura mais negativa de inflação por lá e apesar dessa alta dos rendimentos, os mercados de ações por lá ainda muito forte. Essa semana, mais uma vez, o S&P acabou renovando máxima histórica de fechamento. Como é que a gente faz essa leitura? Como é que a gente interpreta esse comportamento do mercado?
Não interpreta. Acho que a minha dúvida, a dúvida sua, de se você falar quase 10 entre 10 gestores, analistas, existe uma grande dúvida justamente sobre isso, né? Até onde vai toda essa euforia e toda essa robustez do mercado americano, né? A gente publicou ao longo dessa semana um estudo de comportamento das taxas de juros de 10 anos, né? Então, aquele rally de final de ano, ele foi estimulado em grande parte pela uma queda muito forte das projeções de taxas de juros futuras americanas. E, desde então, quase 40% daquela euforia foi devolvida. Ainda assim, os mercados americanos, eles renovam máximas históricas subsequentes, né? Tem um estudo aqui que a gente publicou essa semana, fica o convite para todos acessarem nosso relatório, o Giro da Semana, você vai estar na caixa do e-mail no sábado pela manhã. Um estudo da Bloomberg muito interessante, mostrando que o S&P 500, né, que é o principal índice da Bolsa Americana, ele não cai mais do que 2% há quase 270 dias. Esse é o período mais longo desde 2018, tá, pessoal? Antes disso tinha sido ali na crise de 2008. Mas o mercado está muito robusto. Por que, que esse 2%, né? Por que a gente usou esse número mágico aqui de 2% de queda, né? Porque quedas menores que 2% não dá para falar que é meio que uma realização de lucros, né? Dá para falar que foi alguma questão pontual ali. Às vezes é no 0 a 0, né? Então, menos 2, né? Quando você cai 2%, você começa a indicar ali algum tipo de robustez do mercado. Algum tipo de realização de lucros também, né? Então, assim, é muito tempo que não passa por nenhuma realização de lucros lá. E enquanto isso, os investidores continuam colocando dinheiro por lá, né? O dinheiro continua migrando para o mercado americano, seja por uma questão da taxa de juros elevada na renda fixa, mas também por conta das expectativas de crescimento do lucro das companhias. E aí é o que surge a preocupação, né? A preocupação de quando vai vir e se vai vir uma realização e quando seria essa realização. Acho que essa aqui é a pergunta que a gente vai tentar responder aqui de forma sucinta, né? Por quê? Olhando para a curva termo, tá, pessoal? A curva de juros futura por lá, ainda existe uma previsão de 5 cortes de juros, né, nesse ano, iniciando-se no dia 12 de junho e indo até dia 18 de dezembro, no qual teríamos um corte de 1,25 ponto percentual na taxa de juros por lá. Em não se confirmando esses cortes de juros, né, a gente tem um espaço muito grande aqui para uma frustração do mercado, né, e aí a gente teria um ajuste. E aí como que a gente faz esse ajuste, né? Como que a gente poderia esperar esse ajuste por lá? A gente não tem como calcular a magnitude de quanto vai ser a frustração do mercado. A verdade é que o comportamento ele varia conforme as circunstâncias, né? Mas se a gente olhar em retrospecto, né, nos últimos 20 anos, houve 5 vezes em que o mercado caiu de forma expressiva. 5 vezes. E nesse período, a queda média dos mercados foi mais ou menos 30%. Então, se houver uma queda de tal, uma piora nas expectativas de mercado, e o mercado americano passe para uma realização, com base nos dados históricos, a gente poderia esperar aqui uma realização em torno de 30% para o S&P. Isso quer dizer que é nosso cenário base? Não, isso não é nosso cenário base por enquanto. Pelo contrário, a gente acha que no curto prazo o fluxo vai continuar indo para o mercado americano, então por isso faz sentido ter exposição ao mercado americano, principalmente se puder ter algum tipo de proteção, às vezes via derivativos ou às vezes até mesmo através de ativos descorrelacionados, para que numa eventual realização de lucros você não atravesse todo esse momento. Tem muita variável, né, nessa equação toda, né? Depende de taxa de juros, depende de inflação, depende de atividade, mas o fato é, a economia americana está muito forte e apostar contra pode ser muito duro nesse momento, principalmente quando você vê uma fraqueza generalizada em outras regiões, né? Então, o dinheiro ele acaba naturalmente migrando para os Estados Unidos, seja por conta de um ambiente corporativo ainda positivo, seja por conta ainda de uma taxa de juros elevada, né? Então, você está remunerando o seu risco de forma favorável. Não é exatamente o que acontece em outras geografias, né?
Exatamente. Queria até pegar um gancho aqui nessa sua última fala, porque olhando para o mercado de commodities, a gente teve uma semana de muita volatilidade, o petróleo voltou a subir forte, o petróleo Brent está se aproximando de 85 dólares o barril, em meio a relatos de uma piora nas tensões geopolíticas na guerra entre Rússia e Ucrânia, alguns relatos de ataques que aconteceram em refinarias da Rússia, e isso acaba trazendo uma preocupação em relação à oferta da commodity numa escala global, enquanto o minério de ferro seguiu uma direção oposta. A commodity vem mostrando uma fraqueza sequencial e teve até uma realização ou uma queda mais acentuada nesses últimos dias, né, Renato?
É isso mesmo, Ricardo. A gente chegou a ver o minério de ferro pela primeira vez abaixo dos 100 dólares na última sexta-feira, né? Isso não se via há pelo menos 7 meses. Então, de fato, existe um grande ceticismo dos investidores com relação à retomada da atividade econômica chinesa. E nesse sentido, nessa semana, o Banco Central por lá, né, o PBOC, deu novamente mais um pouquinho de banho de água fria, né? Acho que não leram Maquiavel por lá, né? A maldade está sendo feita aos poucos, em vez de ter sido feita de uma vez. O Banco Central sinalizou para semana que vem que na semana que vem não haverá corte de juros por lá, ou seja, não vai incentivar ainda mais a economia por lá, né? Então aquela busca incessante por estímulos por parte dos investidores não está acontecendo, então isso cria uma frustração, e tem um duplo golpe aqui, né? Qual que é? Primeiro, demanda chinesa é baixa, os preços das commodities metálicas caem. Por outro lado, o output, né, a oferta chinesa, ela continua elevada, o que sugere que esses materiais que não estão sendo consumidos na China serão migrados para outras regiões, seja na Europa, seja na América do Norte ou aqui no Brasil. É por isso que a gente tem visto um mercado muito fraco, né? Uma propensão para compra de empresas do setor muito baixa. Acho que o exemplo máximo disso foi nesta semana. As ações da Gerdau passaram por uma revisão de mercado, né? Uma casa estrangeira muito reconhecida no mercado deu uma recomendação de compra para o papel, e mesmo assim, no dia que ela deu uma recomendação de compra, o papel caiu 4%. Então, independentemente das perspectivas favoráveis que nós tenhamos para as empresas, né, o que chama do sell side, né, os analistas mais otimistas com o papel, os investidores não estão querendo saber do setor. Então, mesmo com o que poderia originar um fluxo, principalmente de estrangeiros, não está acontecendo. Então, a gente está bem mais cauteloso com o setor como um todo, né, do setor de commodities em geral, mas principalmente as metálicas, e acho que a salvaguarda viria ali do papel celulose. A gente teve essa semana um encontro com representantes do setor como um todo, uma reunião muito legal que envolveu CEO, né, por exemplo, o Walter Schalke, né, que é o CEO da Suzano, esteve aqui conosco, o pessoal da Klabin esteve aqui conosco também, foi um bate-papo muito legal. E o que a gente percebeu é que, na média, o setor de papel celulose parece mais protegido aqui pelas essas intempéries, seja por conta de um aumento da demanda em diversas regiões e também uma restrição da oferta. Então, é um setor dolarizado que acaba sendo uma alternativa aqui. Então, a gente pode ver, sim, um fluxo migratório saindo das empresas de commodity ligadas ao papel siderúrgico, né, ao lado siderúrgico da coisa, indo mais ali para papel celulose, mas pensando no, na questão da embalagem, tá? Então, isso aqui acho que é um trade que a gente vai ver ganhando relevância nas próximas semanas, tá, Ricardo?
Até porque a gente traz outro, quando a gente traz outra blue chip para discussão, que é a Petrobras, o noticiário também extremamente intenso acerca da companhia, muito ruído político, muitas dúvidas em relação a qual vai ser o novo nível de distribuição dos dividendos, não os dividendos correntes, que aparentemente não tem mudança, mas principalmente os dividendos extraordinários, depois daquela frustração que o mercado teve, quando a companhia divulgou o seu balanço do quarto trimestre e não anunciou o pagamento de dividendos extraordinários. Então, muita volatilidade em papéis relevantes para a nossa bolsa, isso obviamente acaba influenciando a performance do Ibovespa como um todo. Bom, a gente passou aqui por vários assuntos aqui, trazendo essa leitura cruzada de eventos econômicos e a influência disso nos mercados, nas ações, nos setores da nossa cobertura. Agora, semana que vem vai ser uma semana novamente extremamente relevante do ponto de vista econômico, porque teremos a Super quarta-feira. Super quarta-feira é o dia em que são conhecidas as decisões de juros no Brasil e também nos Estados Unidos. Diria que não tem muito espaço para surpresa nas decisões. Aqui no Brasil, a expectativa é que seja anunciado mais um corte de meio ponto percentual na taxa básica de juros, enquanto nos Estados Unidos, os Fed Funds muito provavelmente serão mantidos no atual patamar, o que naturalmente direciona a atenção do mercado, não para a decisão em si, mas para as falas, para as sinalizações que poderão ser dadas em relação ao futuro da política monetária nos Estados Unidos. Na quarta-feira, a decisão sai às 15 horas, mas meia hora depois tem a entrevista coletiva concedida pelo presidente do Fed, Jerome Powell, que é o momento em que o mercado tenta interpretar ali quais são as sinalizações que serão dadas pela autoridade monetária. Então, super quarta-feira, com certeza vai ser acompanhada aqui de uma cobertura do nosso time econômico. Já antecipo aqui um convite para todos vocês. Na quarta-feira à noite, teremos uma live bastante interessante com o nosso economista-chefe, Dalton Gardman, comentando as decisões de juros que serão conhecidas no dia, tá? Fica aí o convite, quarta-feira à noite. Esse é o destaque da semana que vem. A gente caminha então para o final do nosso bate-papo. Queria agradecer aqui a participação da Flávia, do Renato e principalmente de vocês que estiveram conosco, nos prestigiando com a audiência. Obrigado a todos, uma excelente semana.
Obrigada pela companhia, Ricardo, Renato. Até a próxima, pessoal.
Obrigado, pessoal, e nos vemos na próxima.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.